Bem-vindos ao terceiro podcast Diamond Circle. Hoje, com uma convidada muito especial, Sónia Bruxado, da Bitrust. Olá, Sónia.
Olá, boa tarde.
Bem, antes de mais, Sónia, vou-lhe explicar porquê do nome Diamond Circle. Diamond porque são as pessoas, encaro o Diamond como sendo cada pessoa que existe. E Diamante porquê? Porque um diamante é preciso lapidar ao longo da vida. E eu encaro que este mundo empreendedor tem muito disso, tem muita transformação pessoal. E daí o Diamond. O Circle, porque acho que nos temos que rodear de pessoas mais interessantes e melhores do que nós para podermos evoluir. E por isso é que aqui está. Mais uma vez, seja bem-vinda. Para explicar um bocadinho o que é que se vai passar neste podcast, inicialmente vamos começar com a história da Sónia. Depois vamos passar para o seu propósito. De seguida, 7 Diamond Secrets, ou seja, os segredos que ela aplica no seu dia-a-dia para gerar resultados na sua empresa. Perguntas pessoais, sabermos um bocadinho mais sobre a sua vida, sobre as suas preferências. E vamos terminar com uma pergunta geral sobre esta transformação de mindset. Sónia, podemos começar com a sua história?
Podemos. Então, começando pela minha história, nasci em Espereira Sinfães, numa freguesia muito próxima do passadiço do Paiva, que agora é muito conhecido, e portanto vivi lá até ao meu 9º ano. Quando eu tinha 14 anos, vim viver para Vila Nova de Gaia e na altura vim eu e o meu irmão, portanto o meu irmão tinha 13 e eu tinha 14, eu vim para o 10º ano e ele para o 9º e viemos viver sozinhos completamente para aqui. E aí eu acho que foi eu hoje tenho a consciência que fui obrigada a crescer e não tinha tanto essa percepção, se calhar até há pouco tempo. Porquê? Porque nós tínhamos que fazer tudo, portanto, tínhamos uma mesada de parte dos meus pais e tínhamos que cozinhar, limpar a casa, passar a ferro, fazer os pagamentos e, portanto, aqui assumi um bocadinho aquela questão toda da responsabilidade que me deu jeito e obrigou-me a crescer se calhar mais rápido que as pessoas normais, não é? Algumas pessoas dizem 14 anos que era muito nova. E agora, em brincadeira, digo muitas vezes aos meus filhos, tenho dois, portanto tenho Salvador com 13 e a Vitória com 6, que vejo a correr ali. E então, digo-lhes muitas vezes que para mim, sair de casa é a partir dos 14 anos, portanto a Vitória tem 6, estou a dizer, filha, começa a aprender a cozinhar e a fazer coisas, está na altura de tornar-se independente. Não sei se foi isso que de facto faz com que eles hoje sejam muito também independentes. Eu acho que o facto de nós sermos independentes e termos liberdade é uma coisa muito importante para nos sentirmos felizes. E depois vim estudar para aqui, estudei economia, em Sinfães não vi economia, portanto também foi um dos motivos para eu viver para o Porto. Eu em Sinfães era das melhores alunas, estava no quadro de honra, tirava 5 a quase tudo, não é nota máxima, e quando vim para o Porto, no primeiro exame que fiz de inglês e matemática, tive 5 de 0 a 20. Portanto, de boa aluna, passei muito rapidamente para uma aluna com atenção especial, vá. Pronto, e com esse panorama, eu não gostava de facto de não cumprir os meus objetivos enquanto educação, e então fui para o British Council estudar inglês para aperfeiçoar e dediquei-me e nunca reprovei. Mas aí foi um choque, que é no fundo uma primeira adaptação cultural. Uhum. Eu vinha de uma aldeia em que havia um sotaque, infelizmente, pagar, e então nunca fui muito massacrada, até porque o meu último nome me é Bruxado, na faculdade diziam-me para não dizer, Sónia, não digas o teu último nome, por favor, senão tu vais ser massacrada. E então, pronto, sempre fui, acho que em parte um bocadinho, não direi protegida, não é nesse aspecto, mas as pessoas sempre tiveram, acho, esse cuidado, não é? Pronto, e depois na faculdade segui a gestão, e enquanto estava na faculdade, o meu pai tinha uma empresa, mas nós tínhamos uma obrigação que era todos os fins de semana irmos para casa. E portanto eu queria trabalhar, quando fiz 18 anos, até queria mais cedo, mas queria trabalhar e o meu pai dizia que tinha que me dedicar ao estudo. Só que tive uma sorte muito grande. Na faculdade, uma amiga minha, a Susana, disse-me que havia uma associação internacional e que era muito interessante o projeto que era a IESEC. E então na altura inscrevi-me e ele estava a precisar de alguém para trabalhar na área financeira e eu achei que fazia todo o sentido, estava a tirar a gestão, porque não trabalhar numa associação na área financeira, porque era uma forma de aplicar e testar os conhecimentos da faculdade. Pertenci à associação, entrei em 98, depois tornei-me vice-presidente da associação e ganhei um prémio de melhor diretora financeira, eu e o meu querido amigo José Pereira Araújo, que hoje é o nosso diretor financeiro aqui na empresa. Conhecemos nessa altura e apercebi-me que não, tipo, nunca na vida queria exercer a contabilidade, nem essa parte, não tinha a ver comigo. Porquê? Porque no último ano da faculdade eu candidatei-me a presidente da IESEC com um dos meus melhores amigos e na altura a minha equipa achou que eu era a melhor opção, então fiquei presidente e convidei esse amigo meu, o Filipe, a ser meu vice-presidente. E, portanto, aí surgiu muito esta questão, e eu acho que aí foi o primeiro, hoje, por exemplo, foi a primeira parte do empreendedorismo e a parte da liderança surgiu por aí, porque eu tinha que coordenar equipas. Enquanto presidente da ISEC tivemos excelentes resultados, conseguimos recuperar a parte financeira da empresa e deixar lá dinheiro. A ISEC, para quem não sabe, é a maior organização mundial de intercâmbio de pessoas para trabalhar, portanto, enviamos portugueses para trabalhar no estrangeiro e recebemos estrangeiros para trabalhar cá. E deu-me muita noção da aceitação do outro como ele é. Quando estava na faculdade, tive uma proposta, pediram-me para levar o currículo para uma empresa, não sabia para onde é que era, e nestas coisas eu acho que é o meu otimismo também, eu nunca digo que não, portanto, eu deixo ir e depois decido, não é? Então um amigo disse, posso levar o currículo? Eu disse, claro, com certeza, leva, não é? Nem sabia para o que era. E estava a pensar fazer um estágio pela ISEC lá fora, porque era normal, era nós irmos trabalhar para o estrangeiro. Em princípio seria na Polónia. E nesse convite disseram, olha, há uma empresa que quer falar contigo, quer te propor seres diretora de marketing. É uma empresa de... Aliás, na altura não era para diretora, era para pertencer ao departamento de marketing, com essa perspectiva, se resultasse. E então, era um grupo automóvel, já muito grande, e tive a reunião com o presidente do Conselho de Administração. Correu muito mal, muito mal. Porquê? Porque ele... é daqueles homens que deita fogo pelos olhos, era um grupo masculino, não é? Portanto, eu ia ser a única mulher ali no meio daqueles homens todos. O meu grande objetivo era pôr 40 vendedores a cumprir um plano de fidelização e conquista de clientes, que nós chamávamos laboratório comercial, que eu tinha que definir esse plano, não é? Como é que nós podíamos fidelizar e conquistar os clientes. E então, inclusive, ele disse-me, olha, para mim não me interessa se és homem ou mulher, o que interessa é resultados, isto é um grupo maioritariamente masculino, mas... o que eu quero é pessoas com garra e tal. Lembro-me perfeitamente de ter-me perguntado se era uma pessoa organizada e eu dizer sim, mas tinha a consciência que não era muito, porque eu acho que sou muito mais criativa, mas como tinha este mindset e esta consciência que não era organizada, fui desenvolvendo técnicas e hoje até me irrita um pouco a desorganização, é curioso. Pronto, e no meio disto, ele fez-me uma proposta, lá gostou de mim, e eu lembro-me de chegar à casa dos meus pais e dizer, como é que correu? Eu disse, acho que correu, eu não sei, mas ele acha que eu não tenho competência para isso, mas eu vou mostrar. E tanto, eu acho que aquela forma que ele foi agressivo, eu hoje apercebo-me, isto foi para o grupo JAP, eu hoje apercebo-me que aquilo era um teste que o engenheiro me fez, hoje eu vejo como um dos meus grandes mentores, sem dúvida, foi uma escola fantástica, eu estive lá quase 3 anos, mas aprendi imenso, porque o setor automóvel tem um nível de ritmo e de exigência muito elevado, e pronto, fui para lá, fui muito feliz, e depois criei o departamento de empresas, depois estive envolvida também no plano financeiro do grupo, e tivemos vários projetos, e correu muito bem, e acabei por ficar com a direção de marketing. Até que um dia... o presidente Armindo Monteiro, da Associação Nacional de Jovens Empresários da altura, tinha um departamento que precisava de uma diretora executiva para a área do empreendedorismo e associativismo e então perguntou aos dirigentes se havia alguém que eles reconheciam e uma pessoa que tinha sido alumni da minha faculdade e da IESEC convidou-me e disse, olha, tenho aqui um cargo, eu acho que és a pessoa indicada para vir. Eu não tenho da dimensão da ANJ, de todo. Não tinha muito bem, sabia que era uma associação de empreendedorismo, mas não percebia muito bem como é que funcionava. Um dos meus grandes requisitos foi perceber quem era o Dr. Armindo Monteiro, que eu não conhecia, e se ele era uma pessoa ética que estava aqui a realmente fazer um bom trabalho. Exato. E achei que eles estavam realmente a tentar fazer aqui um trabalho bom e então aceitei o desafio, saí do grupo JAP, na altura foi assim um bocado um choque para eles também e lembro-me do engenheiro na altura, pronto, dizer não vais embora, o que é preciso, pronto. E mais tarde, passado 2 anos, o grupo chegou-me a convidar para a direção de recursos humanos, porque eu sempre, mesmo no marketing, sempre tive uma preocupação muito de colocar as pessoas a serem mais produtivas, a estarem felizes no trabalho, a criar pequenos momentos de... Às vezes era estarmos a fazer um trabalho de handling no marketing e pôr uma música, ou levar um bolo, um chocolate, pronto. E então mais tarde convidou para Recursos Humanos, vim para Anjo, estive aqui há algum tempo, fui muito feliz, com grandes desafios, mas aqui conheci muito a realidade do empreendedorismo, e situações, não é? Que as pessoas às vezes vinham à procura de financiamento sem ter um projeto, isso para mim não me metia muita confusão, mas também fizemos muito, uma das coisas que me apercebi que só se valorizava era muito o networking e a partilha de conhecimento. E então foi uma das coisas que eu investi há algum tempo, que era muito colocar os empresários a falar uns com os outros, a fazerem negócios, a terem sinergias, a partilha do conhecimento e o networking, e ainda hoje tenho muitos amigos e clientes dessa área. Até o que é que acontece? Pronto, tenho que admitir, se o engenheiro Carlos Pinto ouvir isto, vai ser a primeira vez que ele vai ouvir, mas ele disse-me uma coisa, tu precisas da adrenalina do mundo empresarial, tu não te vais adaptar numa associação. Hoje admito que ele tinha razão, pronto. Acho que faz sentido eu ter passado pela ENJ, por todo o meu percurso, e conheci pessoas extraordinárias, tive muita sorte com a equipa que tive na ENJ mesmo, porque eu, na altura eles viam-me como muito mais novo, eles eram todos mais velhos que eu, agora já nem se nota. Exato. Eu tenho 40, eles têm 43, se calhar. Pronto, mas na altura viam-me um bocadinho como uma diretora demasiado jovem. Mas fizemos, pronto, temos bem e correu muito bem, mas de facto eu sentia aquela necessidade de estar num mundo empresarial que tem outro ritmo, outras exigências, etc. Então, um dirigente da ENJ convidou-me para ser consultora de marketing, que era o Instituto de Formação e Franchising, que ele fazia as feiras de franchising na FIL e na Exponor na altura, eram feiras com outra dimensão, que agora já nem existe. E o que é que eu fiz? Eu até aqui vivia sozinha com o meu irmão, portanto, éramos muito um para o outro, não é? Podíamos viver sozinhos para aqui muito novos e vivíamos muito apoiados um no outro. E pronto, eu sou um bocadinho... Eu acho que daí a questão do empreendedorismo. Eu sou muito sonhadora e não penso... Como é que é? Quando eu quero muito uma coisa, vou. Não penso muito nas consequências, desde que não magoou ninguém, não é? Mas não penso muito, vou. E então, na altura, disse-me, olha, quero que sejas consultora de marketing. E o que é que eu pensei? Bom, isto é uma área de negócio que eu nunca trabalhei, esta área de franchising. Ele estava em Lisboa e então deixei o meu irmão cá no Porto, na altura vivíamos ainda os dois sozinhos, e fui viver para Lisboa, começar de novo, a freelancer, recibos verdes, que algumas pessoas dizem assim, mas não faz muito sentido. Não, não faz, porque eu estava bem na Anja, tinha uma equipa espetacular, o projeto era interessante, não estava a ganhar mal. Pronto, e fui para o incerto, recibos verdes para Lisboa. Pronto, pensando agora, se calhar realmente é uma coisa que não faz sentido, mas para mim na altura fazia todo sentido. E foi uma excelente decisão que eu tomei. Depois fui como consultora de marketing de algumas empresas ligadas à moda, da área da consultadoria, fui produtora do programa da RTP1 chamado Mudar de Vida, que era um magazine de empreendedorismo, que o Eduardo Miranda, também empreendedor, tinha esse sonho, então nós os dois construímos este programa, fiz a primeira edição, fiz a primeira edição dos prémios de franchise, então sempre trabalho muito nesta ótica do empreendedorismo e nesta ótica da criação de novos conceitos e tentar ver o que ainda não foi feito, não é? O que é que podíamos fazer de diferente. E pronto, e tive lá uns tempos e até que chega àquela idade, ali aos 30 e tais, não é? Aos 30, aos 40, há uns balanços de vida. E a Universidade de Aveiro convidou-me para falar sobre mim, e eu achei aquilo estranho, não é? Uma universidade que convidaram-me para falar sobre mim. E então disse, ok, eu para falar para os alunos da faculdade tenho que ter ali algum conteúdo. E aquilo era a geração dos 30 e eles convidavam três pessoas para falar sobre eles. E nesse balanço apercebi-me que, apesar de eu ter projetos muito interessantes, havia dias que eu não conseguia levantar de manhã. Portanto, é que faltava qualquer coisa para ter aquele sparkling, aquela espontaneidade. E neste balanço todo, apercebi-me que havia duas coisas que eu adorava. Uma era tudo o que envolvesse pessoas, adorava, na realidade, desde a faculdade, sempre estive a coordenar ou liderar pessoas por uma forma natural, não é? Não foi uma coisa que eu ambicionasse, aconteceu. Portanto, sempre tive cargos de coordenação. E o meu tipo de liderança não é muito autoritário, é um tipo de liderança mais que eu tento é que as pessoas tenham noção dos objetivos e o que é esperado e, portanto, não estou ali muito em cima. As coisas têm é que ser cumpridas com qualidade, pronto. E o outro era a parte de ativações de marketing e eventos. E pronto, e daí surgir a BeTrust. Ou seja, fiz uma apresentação em PowerPoint, que eu pensava que poderia ser a empresa. Na altura fiz um brainstorming de palavras que me definiam, daí vi trust, o B vem de business e o trust de confiança, porque acho que eu parto sempre da confiança, eu parto sempre do pressuposto que posso confiar na pessoa. Sim. Só se a pessoa me desiludir é que eu perco isso. E depois de sair daí eu vi trust e mandei uma apresentação para as empresas onde tinha trabalhado e que me conheciam. A grande maioria delas disse logo que se eu avançasse queria adjudicar o serviço e depois foi assim. Comecei por registar a marca em setembro de 2010 e constituí a empresa, formalizei no, em março e pronto, isto depois foi natural. Ainda hoje, nós hoje ainda continuamos a trabalhar com essas empresas, algumas delas foram as que eu fui consultora de marketing e que trabalhei, e daí o projeto.
Ok.
Não sei, já falei muito, não é?
Já falou muito. Se calhar teria muito, muito mais para falar, mas o que é que eu tiro aqui já desta história? Em quase todos os projetos, ou em todos os projetos, as pessoas escolheram a si para fazer parte desses projetos, e era muito no desconhecido, não é? Não sabia muito bem o que é que ia contar, mas viu isso como algo bom para que não a impedia de fazer. E, portanto, essa é uma boa mensagem para passar. Gostava de lhe perguntar qual é que é o seu propósito de vida, o tal sparkle que falou, que a faz levantar da cama.
Há uma coisa que eu me apercebi ao longo dos tempos, e é importante dizer isto, eu também, e ainda se calhar tenho as minhas inseguranças, mas eu própria, as pessoas acham que às vezes olham para nós e acham que nós sabemos tudo e que somos muito seguros. Não, também Exato. Tenho as minhas inseguranças, as minhas incertezas. Era muito tímida quando era miúda e tinha imensa dificuldade em falar em público. Portanto, isto é tudo um processo de mudança. Mas eu lembro do meu marido dizer-me, agora marido, não tenho namorado, eu ter esta crise existencial, porque é que as pessoas querem trabalhar comigo? Eu não acho que seja assim. Pronto. E ele disse, se toda a gente continuar a querer trabalhar contigo, é porque tu tens alguma coisa que acrescentas, senão não fariam isso. Pronto. E percebi-me que o meu propósito de vida ao longo do tempo, ao ouvir, eu acho que isto é uma mensagem importante, que é muito importante nós ouvirmos o que é que as pessoas falam e o que é comum dizerem sobre nós. E o que aprendi é que as pessoas dizem que eu de alguma forma toco na alma das pessoas. Há sempre qualquer... No fundo, o meu propósito que eu sinto é que sou uma... Vá, como se fosse uma encaminhadora de pessoas para a felicidade no trabalho. Ou seja, eu tenho a consciência que vou ter muita gente que vai passar pela minha vida, vai entrar, vai ganhar inspiração e se calhar alegria, ou de alguma forma vai ouvir uma frase que os vai reencaminhar e que provavelmente vão continuar o seu caminho e nem sequer vão se manter na BeTrust, vão fazer outra coisa qualquer. E para mim o que eu sinto e que me faz mesmo muito feliz, pode soar estranho, mas é mesmo isto, é perceber que as pessoas que de alguma forma passaram pela minha vida estão realizadas e estão felizes, independentemente de ser eu a contribuir para isso direto ou indiretamente, não estou muito preocupada com isso. O que eu quero é que as pessoas realmente se sintam felizes no trabalho. E para ter a felicidade há coisas base. Uma é saúde, sem saúde. Certo. E acho que isso é um problema que tem acontecido generalizado. As pessoas estão a perder memória, as pessoas estão quase sempre com dores de costas, dores de pescoço. Portanto, há sintomas físicos porque nós deixamos de andar, estamos muito tempo sentados e fazemos muito pouco exercício base. Um é o exercício, outro é a mente, não é? As pessoas estarem em equilíbrio e estarem bem com elas próprias, que é um exercício que nós andamos sempre a correr à procura de qualquer coisa que nem sabemos muitas vezes o quê. Pronto, isto levaria-nos para outro programa.
Exato.
E portanto, o físico, a mente e o corpo é muito importante estar em equilíbrio. É isto que eu sinto um bocadinho que é o meu propósito.
E já passaram quase 20 minutos e ainda não chegámos aos 7 Mindset Secrets.
Ui!
Portanto, vamos já passar para os 7 Mindset Secrets. Pode começar já pelo primeiro Mindset.
Então, o Mindset para mim é o sonho. Um primeiro que eu acho que é fundamental é nós sonharmos. E quando digo sonharmos, não é só sonharmos e termos na nossa cabeça. É fazermos mesmo um mapa de sonhos. Eu tenho um mapa de sonhos à frente da minha secretária. Todos os dias olho para ele. E o mapa de sonhos podem ser frases... Podem ser imagens que de alguma forma nos ajudam a visualizar aquilo que nós queremos para nós. Para nós ou para as pessoas que nos rodeiam. Eu tenho e a minha equipa também tem. Isto que ainda não tem, estão agora a fazer. Porque acho importante. É um mapa de sonhos. Nós sonharmos. é importante dizer isto, eu posso sonhar em grande. Eu, normalmente, os meus sonhos têm a ver é o que é que eu acho que me faria feliz. Não tem a ver com coisas muitas vezes materiais, tem a ver com como é que eu me sentiria feliz, mas a minha expectativa é zero. Isto é um bocadinho estranho de explicar. Ou seja, se eu não concretizar os meus sonhos, também não vou ficar deprimida. Porque é sinal que, se calhar, às vezes eu acho que o meu caminho é por ali e afinal não é. É mais pela direita ou pela esquerda, não é? E, portanto, mas é importante nós termos grandes sonhos e é engraçado que tenho concretizado alguns deles. Outro? Continuo?
Sim, sim, o segundo. Okay.
O segundo é a partilha. Acho que é muito importante nós não guardarmos as coisas só para nós. Mesmo relativamente aos sonhos, eu sou muito apologista de partilharmos, porque às vezes temos pessoas à nossa volta que nos ajudam a concretizar. Até pode ser uma empresa que nós queremos trabalhar. Ou pode ser, sei lá, por exemplo, eu nunca pensei se calhar fazer um trabalho para a Cartier Internacional. Nunca na vida imaginaria. Eu não imaginaria há uns tempos que fosse possível eu estar com a área de agenciamento profissionais de eventos em 7 países, a nível mundial. E isso só aconteceu porque eu partilhei com, nas redes e em amigos. Portanto, a partilha acho importante.
Terceiro,
paixão. É difícil isto, mas é fazermos as coisas com paixão, tipo, acreditarmos do fundo do coração em tudo aquilo que nós fazemos. E outra coisa que tento muito é trazer pequenos momentos para o trabalho, em que esses pequenos momentos até podem ser coisas pequenas como nós, sei lá, pôr uma música e dançarmos um bocadinho entre nós colegas, pode ser... No dia de carnaval vestimos de carnaval e fazemos uma brincadeira que às vezes são 5 ou 6 segundos e acho que é muito importante pequenos momentos de icebreaker com as pessoas certas. E quando nós estamos a falar em criar sonhos e nesta onda do empreendedorismo, é muito importante todas as pessoas que nós temos na empresa tentarmos que tenham os mesmos valores que a empresa. Isso é fundamental, ter as mesmas pessoas, as pessoas que bebam os mesmos valores. E muitas vezes não sabemos isso no início quando as contratamos, vamos sabendo ao longo do tempo. Quarto, já falei um bocadinho há pouco, mas é expectativa zero. Acho que não devemos criar expectativa perante as pessoas, nem perante fornecedores, nem parceiros, nem a vida. Acho que criar expectativa leva-nos a um sofrimento desnecessário, que não vale a pena muitas vezes ter. O quinto são objetivos únicos e claros. Acho que é muito importante nós termos um único objetivo. Às vezes nós queremos fazer muita coisa ao mesmo tempo e depois perdemos o foco. E então, o termos um único objetivo claro e definido, que pode ser um volume de faturação, pode ser eu quero angariar um cliente com 1000 funcionários para fazer uma festa de Natal, algo assim. Às vezes não sou muito apologista de nós termos um objetivo também demasiado específico, porque, por exemplo, se eu sei, quero fazer uma festa de Natal para, sei lá, a Sonae MC, e se me aparece um cliente exatamente com aquilo que eu quero, mas que não é só na MC...
Exato.
Acho que é tão bom...
Não pode dizer que não.
Não posso dizer que não. E é bom na mesma, não é? Portanto, acho que devemos ter um objetivo claro, mas às vezes podemos ter, ok, eu quero ter a Ferrari, como uma pessoa da minha equipa diz, quero ter a Ferrari como cliente, não é? Mas se em vez da Ferrari ver uma Porsche, eu acho que também é bom, pronto. Claro. E portanto, isto é, temos um objetivo claro, mas também não tão específico e não tão obcecado. E depois há outro que eu acho que é muito importante, que é a reinvenção. Reinvenção é extremamente importante. E isto está muito ligado, acho que é fundamental nós lermos muito, estarmos atentos a tendências mundiais. Hoje em dia há as masterclasses gratuitas, certo, ou não, há um conjunto, aos podcasts, há um conjunto de informação que nós temos acesso. E acho que é importante nós estarmos sempre atentos a isso, de forma a reinventarmos de acordo com aquilo que o mercado está à espera e não aquilo que nós queremos dar. Acho que um dos erros do empreendedorismo é que as pessoas querem obrigar o mercado a aceitar coisas que o mercado não está preparado nem precisa. E, portanto, acho que termos a mente livre, e isto, uma dica que eu vos dou, que é um método que nós temos muito aqui internamente e acho que nos ajudou muito, é fazer meditação todos os dias. Acho que às vezes é importante nós estarmos em silêncio, é uma coisa que na nossa sociedade agora é um bocadinho difícil, e estamos ali, nem que seja 20 minutos em silêncio, a meditar ajuda-nos a nós conseguirmos reinventar-nos, sempre focados na mesma, naquilo que nos faz acordar todos os dias, e essa paixão.
E o último
é a determinação. Nós ao longo vamos encontrar muitas pedras no caminho, muitas. E vamos cometer, eu já cometi muitos erros na minha vida, vários. Só que o importante é estes erros só aparecem, estas pedras, para nos muitas vezes alinhar com o nosso propósito e muitas vezes para nós aprendermos com isso, porque se não tivéssemos passado por estas experiências, nós não tínhamos aprendido. E, portanto, o importante é, quando acontece uma fase, um projeto ou algo que não está de acordo com aquilo que nós queríamos, não desistirmos logo ali. Porque se nós desistirmos, vamos perder a oportunidade de facto sermos muito felizes. Porque às vezes aquele problema que surge é para nós aprendermos com isso, para depois aí sermos felizes. Porquê? Porque nós só atingimos a plena felicidade no trabalho quando temos um objetivo muito difícil e conseguimos concretizar. Porque aquilo que nós conseguimos concretizar, que é muito fácil, não dá prazer nenhum, não é? O que nos dá prazer é nós conseguirmos ultrapassar o que supostamente seria quase inultrapassável, não é? E, portanto, a determinação é fundamental.
Sim, eu acho que estes 7 Mindset Secrets estão até interligados entre uns e outros. Ainda há pouco, quando falava, ter um sonho claro, mas ao mesmo tempo não sentir mal se por acaso não cumprir, não significa que não tenha determinação para o conseguir. Mas a certa altura, se achar que o deve até mudar, muda sem qualquer problema. Portanto, isso faz com que não se sinta desiludida por, às vezes, não concretizar determinado sonho que pensava que era o ideal para si, mas que a certa altura achou que se calhar não era bem assim, e então redefiniu o sonho.
Por isso, uma palavra agora muito importante, Ricardo, que é não resistência à mudança.
Certo.
Um empreendedor nunca pode ser resistente à mudança. Senão não é um empreendedor.
E muitas vezes é.
Mas sofre, desnecessariamente. Porque a tecnologia vai evoluir, as pessoas vão evoluindo, o mercado evolui. E, portanto, nós aqui dizemos muitas vezes na BeTrust que é, se a pessoa que entra for resistente à mudança, nem vale a pena vir, porque nunca vai ser feliz a trabalhar aqui. Claro. Não vai. E nós queremos muito que as pessoas sejam felizes no trabalho. Isto é um bocadinho o nosso claim enquanto empresa, que é uma missão, às vezes eu acho que é uma missão minha sonhadora, porque eu não posso fazer alguém feliz que não está feliz com ela própria, não é, na vida pessoal. Mas eu, pronto, tenho muito este mindset, este propósito. E a mudança, sem dúvida, é um entrave grande a isso, é a resistência à mudança.
Sónia, vamos passar para as perguntas rápidas. Quote ou frase que gosta?
Nós temos uma que até temos aqui, que é tu só sabes daquilo que és capaz de fazer quando tentas.
Certo.
Nós temos ali em inglês, por isso é que eu estava agora a fazer esse exercício, uhum. Que é, e eu acho que é isso mesmo que define, é, eu tento, no máximo tentei, certo. Se não conseguir, fico exatamente como estou, mas tentar, e é uma frase que eu acho que nos define muito, é isso.
Líder que admira?
Essa pergunta é tão difícil, porque eu até, vai estar no seguimento do livro que eu ia fazer, ia dizer, porque eu tenho várias pessoas que admiro. Mas vou dizer uma que eu sigo e que admiro por várias situações, que é a Oprah Winfrey.
Ok.
Pronto, não sei se vale a pena explicar, mas pelo facto de ser mulher, de ser negra, a ter construído um império, mas acima de tudo a ideia que me dá é que ela sempre foi muito preocupada também com o desenvolvimento pessoal e com as pessoas e com esse equilíbrio, que para mim eu acho que é muito importante.
Uma boa referência. Livro?
Olha, o livro, vou dizer, é um livro recente, que li muito há pouco tempo e eu acho fantástico, que é Aprender com os Melhores. O seu desenvolvimento pessoal é o seu destino, que é da editora Planeta.
Uhum.
E eu acho que este livro define muito bem e é um livro que adorei, porque eu por mais pequenina que eu possa ser enquanto empresa, eu tento sempre ver-me e associar-me aos melhores. O que é que os melhores fazem? Claro. Não é? E, portanto, este livro para mim é uma excelente referência.
Lugar?
Ah, eu vou dizer Nos Pereira, a terra onde nasci, cada vez mais, porque é natureza, é paz, é estar ali no meio da quinta e água a cair, os passarinhos.
As raízes.
As raízes, sim.
Bebida favorita?
Água. Mas é mesmo. Mas é mesmo água.
Prato favorito?
O prato favorito, cada vez mais pratos vegetarianos, portanto, mas gosto muito de arroz. Arroz branco, por exemplo, com feijão preto e legumes, só assim, adoro.
Causa com que se identifica?
Nós temos apoiado aqui uma instituição, Há duas que eu diria que me identifico, se me permites, que
claro
é
que
uma, que é a Operação Nariz Vermelho. Nós conhecemos o fundador, que é o Mark, e é um senhor que é extraordinário. E porquê que me identifico? Porque eles levam muita alegria. Para São Nariz Vermelho são os palhaços, não é? Que vão levar alegria às pessoas que estão com uma doença física. E eu identificamos muito por isso, e é uma causa que nós apoiamos muitas vezes. Até convidando o Mark como orador, e esse dinheiro que nós investimos nele como orador reverte para a causa. E é extraordinário, alguém que leva alegria e despende o seu tempo a pessoas que estão doentes no hospital e que muitas vezes até em parte estão ali esquecidas, não é? E a outra, que é uma instituição que recentemente começamos a estar envolvidos e queremos estar mais, que se chama Serve the City, que é uma associação ainda não muito conhecida, mas que tem um propósito fantástico, que mistura 50% das pessoas são pessoas de alguma forma carenciadas ou numa sociedade fragilizada, e 50% voluntários. Então o que é que podemos fazer? É, por exemplo, jogar futebol, 50% voluntários, 50% pessoas carenciadas. Um jantar, eu sou voluntária, eu é que pago o jantar e sirvo o jantar e confecciono o jantar para 50% do público que sejam pessoas nesse patamar. Portanto, tem um conjunto de atividades que faz uma mistura da comunidade, da sociedade, sem qualquer tipo de preocupação com o estrato social ou o poder económico. E uma das coisas que nós aqui na empresa temos e estamos a trabalhar cada vez mais é olhar para a alma das pessoas e não para aquilo que elas estão fisicamente ou que têm. E por isso nós gostamos muito de apoiar estas duas instituições, porque de alguma forma tentam tocar a alma das pessoas e têm um propósito muito com esse sentido.
Pergunta final, para terminar o nosso podcast em beleza. Porquê é que acha que a transformação pessoal ao longo do percurso do empreendedor é importante desenvolver?
Isso é tão importante. Eu, a Sónia de hoje com 40 anos, 41, não é a Sónia que eu era há 8 anos atrás, onde estava quando criei a empresa. Essa reinvenção ou transformação é muito importante, por um lado, para nós termos energia. Porque um empreendedor, nós um empreendedor temos um vírus que é um vírus muito difícil de matar, porque nós estamos sempre a inventar, nós estamos sempre a criar coisas novas, projetos novos, perspectivas novas, conceitos novos, e isto está-nos no sangue. E qual é o problema? É, temos que perceber que podemos ser internos insatisfeitos. E uma das coisas que eu tenho estado atenta e que me preocupa, até por a morte recente de alguns amigos empreendedores, um deles foi João Vasconcelos,
certo.
Nós não conseguimos dizer que não nem parar. E portanto, porquê? Porque nós estamos sempre a reinventar-nos e precisamos disso para conseguir ter essa paixão. O engraçado é que nós temos que nos reinventar, porque se nós não nos reinventarmos, sentimos que estamos a defraudar-nos a nós e às pessoas que nos rodeiam, porque o empreendedor é muito isso, é esta energia, este sparkling, é olhar para os olhos daquela pessoa e ver que os olhos brilham, não é? O empreendedor é isso, é reinventar, inovar, o inspirar as pessoas que estão à nossa volta, não é? Nós temos que, por um lado, obter resultados, temos que ter uma empresa organizada, mas depois temos também, por outro lado, que inspirar as pessoas, mesmo tanto com dores horríveis de costas ou com muitos problemas familiares. Um empreendedor não pode nem quer mostrar esse lado, porque se nós mostramos esse lado frágil,
claro,
nós de alguma forma estamos a colocar que as outras pessoas também se sintam frágeis.
Sim, e estamos a realçar um ponto que não é o ponto que deve ser realçado.
Sim,
não é?
E portanto outra coisa que eu acho que era importante é nós de alguma forma enquanto empreendedores tentarmos, agora estava a ver ali, o meu marido a passar vai ser surpreendido pelos filhos, mas isto para dizer que é, eu acho que nós em parte, nós temos também que tentar surpreender as pessoas que nos rodeiam no dia-a-dia com pequenas coisas. Pode ser o arrumador de carros que está ali e nós oferecemos uma caneca da empresa ou para ele beber um chá, pode ser darmos um abraço, nós aqui temos muita política dos abraços, e abraços e sorrisos. E eu acho que isto é muito importante a ver, esta questão do afeto e envolvimento. Acho que um empreendedor não pode ser só alguém que está focado em faturar milhões e sem qualquer tipo de preocupação com as pessoas que trabalham com ele. Para mim não faz sentido. Acho que enquanto empreendedores nós devemos partilhar os sucessos com as pessoas que também nos ajudam a alcançar esses sucessos, não é?
Sim, não crescemos sozinhos, não é?
Não, de todo. nem me cansar. Até porque um empreendedor, por natureza, é um sonhador. Se não tiver alguém que concretize, falha.
Ok. Sónia, agora para a audiência vou resumir o que é que foram, ou o que é que são os 7 Mindset Secrets da Sónia. Portanto, sonho. Todos os dias tem um mapa de sonhos que olha para ele e tenta realizá-los. Segundo, partilha. Estás sempre em constante partilha e o podcast é esse exemplo. Ela está a partilhar connosco a sua vivência e com isso todos estamos a aprender. Paixão. Ter paixão no que faz, ter as pessoas certas ao seu redor. Quarto, expectativa zero. Ou seja, desta forma consegue nunca ficar desiludida com as expectativas que cria. Neste caso não cria, não é? Expectativa zero. Quinto, objetivo único e claro. Sexto, reinvenção. Estar em constante reinvenção e aprendizagem. Sétimo, determinação. Ser determinada no que faz. Sónia, muito obrigado pela sua partilha aqui no nosso podcast. Tenho a certeza que passa a ser, para muitos que não a conheciam, uma inspiração. Para mim, já é. Já agora aproveito aqui no final para partilhar um bocadinho como é que nós nos conhecemos. Conhecemos por telefone. Portanto, para quem pensa que eu também conheço a Sónia há muitos anos...
Foi hoje.
Foi hoje, em primeira mão, pessoalmente, e tivemos uma chamada telefónica antes. E, portanto, aqui estamos a partilhar o nosso conhecimento com quem nos ouve. Muito obrigado por estarem desse lado a ouvir mais uma história inspiradora. E até ao próximo podcast.
Obrigada.